Irmãos, nós vamos meditar nesta manhã na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Antes, as crianças da musicalização vão sair, né? As crianças vão sair agora da musicalização. E nós vamos dar continuidade ao texto que temos estudado já há alguns domingos, do capítulo 14 de 1 Coríntios. Estamos estudando o livro todo, a carta toda de Paulo aos Coríntios. E o capítulo 14 é um capítulo repleto de orientações práticas para o culto. É um capítulo que tem muito material que serve de base, muitos princípios que servem para fundamentar o modo como um culto deve funcionar. Este capítulo trata sobre a preocupação do apóstolo Paulo em fazer com que tudo o que acontecer no culto seja gerador, originador de edificação para os crentes. O apóstolo Paulo mostra que mesmo coisas boas, se forem realizadas no culto, mas não produzirem edificação para a igreja, essas coisas devem ser evitadas. O apóstolo Paulo não proíbe apenas o que é errado no culto. Ele vai além disso. Diante do capítulo 14, nós aprendemos que mesmo coisas certas, se não forem feitas para edificação, se não promoverem a edificação, essas coisas não devem ser feitas. O exemplo que ele dá é o exemplo clássico aqui, o exemplo dominante aqui, é o dom de línguas. Nós já falamos que esse texto não fala nada sobre se o dom de línguas existe ou não existe. Nós temos a nossa própria posição teológica acerca disso. Mas esse texto não foi escrito para dizer se o dom ainda existe ou se o dom não existe. Esse texto foi escrito para ensinar que o que deve ser feito na igreja são coisas que edificam. E ele fala que o dom de línguas, usando, se referindo a um problema que havia em Corinto, um dom que era comum em Corinto, ele fala que mesmo o dom de línguas, que era um dom sobrenatural, dado por Deus, uma capacitação milagrosa, extraordinária, ele diz que mesmo isso, se não promovesse a edificação dos crentes, esse dom deveria ser evitado. Tanto que ele enfatiza, como veremos hoje, é necessário que haja intérprete se houver esse dom. Porque, do contrário, a igreja não será edificada. E se a igreja não for edificada, a pessoa que fala deve se calar. O apóstolo Paulo, de modo indireto, também fala isso sobre o dom de profecia. Ele fala que a profecia é superior às línguas, porque através da profecia existe edificação. E com isso o apóstolo Paulo mostra como era a profecia naqueles dias. A profecia naqueles dias era ensino. A profecia naqueles dias era consolo. A profecia naqueles dias era uma palavra dada por Deus aos profetas, uma revelação especial dada por Deus aos profetas da igreja. E essa profecia, essa mensagem que o profeta proferia, dada sobrenaturalmente por Deus, por intermédio da atividade de inspiração, por assim dizer, no sentido um pouco diferente da inspiração bíblica, essa revelação dada aos homens da igreja fazia com que a igreja fosse edificada, porque ela aprendia com isso. Ela era consolada com isso. Ela era corrigida com isso. Assim era a profecia. Não era o que nós vemos hoje em dia algumas pessoas dizendo que é profecia, quando ficam tentando adivinhar a vida dos outros. Hoje em dia a profecia virou isso. Alguém tenta adivinhar alguma coisa que está acontecendo com alguém em algum banco do auditório. Isso não é profecia, isso aí é invenção. A profecia bíblica, o que nós vemos na palavra de Deus, era essa capacitação extraordinária que Deus dava a alguns homens, chamados profetas. E eles traziam a palavra de Deus, e aquilo fazia a igreja aprender, ser edificada. Se não fosse assim, a profecia também não teria o menor sentido. No texto que está diante de nós, são os versículos 26 a 40, esse texto, 1 Coríntios 14, 26 a 40, nós não vamos ler o texto inteiro aqui, nós vamos comentando o texto na medida em que formos caminhando no nosso comentário. Esse texto mostra princípios práticos relativos ao uso desses dons. E a partir desses princípios práticos, nós temos aí uma mensagem central, uma lição principal que Paulo quis transmitir. E aí vem, a prática, prestem atenção nisso, porque ainda que nós não creiamos na existência atual do dom de línguas, e as razões disso eu já dei no sermão passado, e ainda que nós não creiamos na existência de profetas no sentido em que eles existiam no primeiro século, no Novo Testamento, e as razões disso também já dei na semana passada, nós não vamos entrar nisso novamente, existem princípios nesse texto que são válidos para todas as épocas. Existem lições principais, basilares, que devem ser adotadas por todas as igrejas em todos os tempos. E nós temos aqui, a prática do culto cristão deve sujeitar-se a critérios que estão acima dos anseios pessoais dos adoradores. O que significa isso? Isso significa que o culto cristão, ainda que seja um culto livre, ele não é livre ao ponto de cada um fazer o que quer, na hora que quer, como quer, do jeito que quer. Não é assim. É muito curioso quando nós encontramos alguns modelos litúrgicos, se é que podemos chamar assim, em que a ordem do culto é a desordem. Essa é a ordem. A ordem é a desordem. Sob a alegação de que onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. E se há liberdade, então eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu sentir no meu coração. Isso é bonito. Esse discurso é lindo e parece ter algo de espiritual. Mas esse discurso, na verdade, é um discurso carnal. Porque a Bíblia mostra que quem determina, quem rege a forma como um culto deve se processar, não sou eu. Nem os meus anseios, nem os meus desejos, nem o meu jeito de ser, nem as minhas expectativas pessoais. Não sou eu que invento isso. O culto não é para mim. Eu não sou o alvo do culto. Eu não sou o centro do culto. O culto não gira em torno do homem. O culto é para Deus. O culto é de Deus. A igreja pertence a Deus. A igreja serve a Deus. De modo que o único que pode determinar como o culto deve se processar é Deus, e Ele só. Hoje em dia existe um humanismo evangélico em que tudo gira em torno do indivíduo, do homem, da pessoa. E se o indivíduo vai numa igreja e ele não se sentiu, olha como é a coisa, eu tenho que me sentir satisfeito. O culto tem que realizar as minhas expectativas, as minhas expectativas. Se eu vou a um culto e eu não sou servido, cultuado, eu não gosto daquele culto. O culto tem que ser do meu jeito. Eu conversei com um jovem, isso há muitos anos atrás, num culto ao ar livre, quando eu viajei há muitos anos atrás com um grupo musical pelo Brasil, e nós fomos tocar numa concha acústica na cidade de Vitória, do Espírito Santo. Havia uma concha acústica e nós fomos nos apresentar lá. E eu me lembro que, durante a apresentação, claro, pessoas de várias igrejas, de várias denominações, centenas, milhares de pessoas ocuparam ali o local. E depois do culto, fiz amizade com várias pessoas, conversei com várias pessoas, e um jovem disse para mim que ele ia numa igreja e ele gostava muito de ir lá, porque lá ele fazia o que ele queria durante o culto. Ele dizia: olha, lá na minha igreja eu gosto, eu saí da outra igreja que eu estava, estou numa agora, que é uma bênção, porque durante o culto eu faço o que eu quero. Se na hora o Espírito toca em mim, eu quero dançar, eu levanto e começo a dançar. Eu levanto, começo a dançar, eu pulo, eu danço. Se na hora o Espírito toca em mim, eu quero cantar, eu levanto e canto e louvo. Se eu quero sair, abraçar, eu abraço e saio. Enfim, olha, eu sou livre no culto, eu faço o que eu quero. Esse para ele era o culto cristão. Ele considerava liberdade isso: fazer o que dá na telha, fazer o que bem entende. E evidentemente, uma igreja desse tipo, é claro, vai atender uma parcela enorme de pessoas que estão buscando a satisfação dos seus anseios e não aquilo que Deus quer. O texto diante de nós mostra que Paulo põe cercas no culto. Paulo ensina a liberdade do cristão. O culto cristão deve contar com espontaneidade, com alegria. As pessoas devem participar do culto. Esse é um grande dilema para mim. Eu quero encontrar um caminho em que os irmãos da igreja participem mais do culto. Não dá para todo mundo pregar ao mesmo tempo. O pastor está pregando, todo mundo pregando também, não dá. Não há como fazer isso na hora da pregação, todo mundo participando na hora da pregação. Isso não tem jeito. Mas há outros momentos do culto em que é possível uma participação maior. Quando nós fazemos a leitura bíblica, quando nós cantamos, quando nós oramos, é possível envolver mais as pessoas, mas eu acho que ainda é muito pouco. Eu acho que é necessário criar possibilidades dos irmãos da igreja, durante o culto, se expressarem mais, participarem mais, atuarem mais, se fazerem mais presentes, aparecerem mais durante o culto, mas eu não consigo encontrar o caminho disso, mesmo porque muitos irmãos da nossa igreja são um pouquinho tímidos. Né? Mesmo que eu abra, muitos se retraem, tem vergonha, né? E não vem. Já vi pastores tentando modificar essa dinâmica, fazendo do sermão um diálogo em que ele prega e as pessoas interagem com ele, perguntam, falam, comentam, assim. Enfim, o sermão caminha como uma aula informal. Eu acho que isso é válido. Na quarta-feira nós fazemos isso. Na quarta-feira é o dia em que nós temos essa interação, participamos, perguntamos, respondemos, enfim, fazemos esse tipo de coisa. E na quarta-feira, eu considero os cultos de quarta-feira um dos momentos mais fortes da nossa igreja. Um dos momentos mais agradáveis da nossa igreja. Porque existe essa comunhão, esse tempo gostoso de bate-papo, de crescimento. Mas existe também, no nosso método, na nossa forma de ensinar nos cultos de manhã e da noite, existe também um princípio filosófico por trás disso. E que princípio é esse? O princípio é o seguinte: esse processo de interação em que eu converso com os irmãos na quarta-feira e nós lemos juntos e buscamos respostas, esse processo de interação, ele pressupõe, sob o ponto de vista filosófico, que nós estamos buscando uma verdade que nós ainda não encontramos. E estamos juntos, através da contribuição de cada um, tentando encontrar essa verdade. Em certo sentido, isso bate. Estamos buscando uma verdade. Mas não bate totalmente, porque nós já a encontramos também. Então, o sermão tem que refletir isso também. Se eu fizer o tempo todo um modelo de ensino em que haja só interação da gente perguntando um para o outro e conversando com o outro, e o tempo todo um fala, outro fala, outro fala, daremos a ideia, por trás disso estará a ideia de que nós estamos à busca de algo que nós ainda não sabemos. Quando, na verdade, não é esse o caso. Nós não estamos à busca, como os gregos, buscando a verdade, filosoficamente falando. Não. Nós já temos a verdade. E quando eu prego do jeito que estou fazendo aqui agora, Eu não estou buscando a verdade e pedindo que os irmãos me ajudem com as suas ideias a encontrá-la. Não. Eu estou partindo do pressuposto de que ela já existe. Eu só estou repetindo para vocês. Então, esse modelo, o modelo de discurso, esse modelo discursivo, tem por trás dele um pressuposto. E que pressuposto é? O pressuposto de que eu já sei a verdade. Que a palavra é a verdade. E eu só estou repetindo para vocês. Não estou buscando a verdade com vocês. E eu quero preservar isso. Na quarta-feira nós interagimos. Mas eu quero preservar também a ideia de que nós já temos a verdade. Nós não estamos à cata dela, tentando achá-la. Nós já a temos. Nós só a repetimos para que ela fique bem gravada na mente de todos. Por isso é difícil abrir o sermão para todo mundo participar. Nós temos que ser leais ao pressuposto de que a verdade já foi encontrada. Isso deve refletir na forma de ensiná-la. Muito bem. Aqui está a mensagem central. A prática do culto cristão deve sujeitar-se a critérios que estão acima dos anseios pessoais dos adoradores. E nós vamos ver quais são os critérios que o apóstolo Paulo estabeleceu para os problemas do seu tempo. Vejam, aí vem. Os critérios para a prática do dom de línguas. Quais eram os critérios que Paulo estabeleceu para a prática do dom de línguas? É importante sabermos isso, porque isso vai redundar em algumas conclusões depois no final. Mesmo que nós não falemos em línguas aqui na igreja, e mesmo que ensinemos que o dom de línguas acabou, esses critérios realçam o princípio de que deve haver ordem. E o que é interessante também é notar que mesmo as igrejas, e eu conheço muitas delas, e sou amigo delas, e tenho muitos irmãos na fé que falam, ou dizem que falam em línguas, eu não acredito que eles falem, acho que é outra coisa que acontece, mas eles dizem que já falaram. Conheço igrejas, prego em igrejas, ensino em igrejas, tenho envolvimento muito profundo com a Assembleia de Deus, que ensina o dom de línguas, e são queridos meus, amados meus, irmãos meus. Na semana passada, enquanto eu pregava sobre o dom de línguas aqui, tinha um pastor da Assembleia de Deus aqui, o pastor Eliel. No final do culto eu fui lá, falei para ele, falei, mas você tinha que vir na minha igreja justo hoje. Tantos dias para você vir na minha igreja, você veio hoje, justo no dia que eu estou falando sobre o dom de línguas. E nós rimos e brincamos um com o outro, nos abraçamos, somos irmãos na fé. Mas o que é curioso notar é que mesmo as igrejas que ensinam o dom de línguas, e essa é uma falha que nós podemos dizer a elas, e eu digo para elas, eu falo isso para elas, para essas igrejas, mesmo essas igrejas que ensinam a existência atual, a atualidade do dom de línguas, esses critérios não são observados. E vejam que critérios são. Vejam, estão nos versículos 26 a 28. Primeiro, limite máximo de 3 pessoas. Será que isso é observado? Eu vou em alguns cultos de igrejas carismáticas em que todo mundo fala em línguas ao mesmo tempo. Se tem 200 pessoas, são 200 falando em línguas ao mesmo tempo. Vamos olhar o texto bíblico, veja o que diz. 14:26 diz assim: portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Aqui é o princípio geral. Tudo deve promover edificação. Se, porém, alguém falar em uma língua, devem falar 2, no máximo 3. Esse é o limite. Nos dias de Paulo, ele estabeleceu isso. Limite máximo de 3 pessoas. Veja o segundo critério. Um irmão de cada vez. Não é todo mundo junto. Não é aquela bagunça que a gente vê por aí. Vejam. Se, porém, alguém falar em outra, em uma língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fica lá na igreja falando consigo mesmo e com Deus. O terceiro item, necessidade de intérprete. É preciso que essas pessoas falem sucessivamente, no máximo 3 pessoas, e alguém que traduza aquilo que está sendo dito. Por quê? Por causa do princípio maior. E que princípio maior é esse? A edificação da igreja. Não há sentido falar em outra língua se ninguém entende nada. O apóstolo Paulo então coloca limites. Será que cada um pode fazer o que quer na igreja? Será que cada um pode fazer o que bem entende na hora do culto? O que sente na hora do culto? Não. O apóstolo Paulo diz: se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. A pessoa se contém. Se não havia intérprete, a pessoa que falava em línguas, ela deveria se conter e ficar em silêncio, orando a Deus. Esse critério é observado? Não. As igrejas que ensinam a existência desse dom hoje, observam isso? Não. O que revela uma visão errada sobre o culto, uma visão errada sobre liberdade, o pensamento de que liberdade é fazer o que eu quero. Isso não é liberdade. Quem faz o que quer acaba por se escravizar. Vamos ver os outros critérios. Ah, tem um lembretinho aqui. Os abusos não deveriam conduzir à proibição, mas à correção. A falta de ordem não deveria levar a proibir, mas sim corrigir, fazer corretamente. O apóstolo Paulo ensina isso nos versículos 39 e 40. Ele fala: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ele não corta, ele não proíbe, mas ele fala: usem o que é bom de modo correto, porque é possível usar o que é bom de modo errado. Nós temos na nossa igreja um período de louvor nos cultos da noite. Algumas vezes, nós abrimos esse período para os irmãos escolherem os hinos que vão cantar. E é bom isso. É bom quando os irmãos: eu quero tal hino. Isso é bom. Essa dinâmica, essa participação. E nós fazemos isso. Mas, lembrem-se, pode acontecer disso virar bagunça. E quando isso vira bagunça, então o culto se desvia do seu ideal, que é a edificação da igreja. Já aconteceu em nossa igreja, percebi uma ou duas vezes que esse momento se tornou um momento de brincadeiras, em que um fala um hino, dá risada, dá gargalhada e ri, e outro fala outro. Houve um desvio. Vamos proibir? Não, não vamos proibir. Vamos corrigir. Houve um desvio do objetivo. O objetivo era a edificação. O que aconteceu? Esse objetivo se perdeu de vista. E o momento virou um momento sem ordem, sem decência. Não houve edificação. Me lembro uma vez que eu pedi para as crianças virem aqui na frente cantar. Lembram disso? Eles vieram aqui na frente cantar. E eu pedi para elas cantarem como cantam na UANCE. O que eu fui fazer? E as crianças brincaram, pularam, e os irmãos foram encorajados a fazer o mesmo. Então, vários irmãos abraçados, pulando e brincando e tudo mais. Eu não acreditei no que eu vi naquele dia. Olhei aquilo tudo. Que alegria, né? Mas a questão é: os irmãos se expressaram, tiveram um momento de leveza maior, mas a questão é: isso edificou, isso construiu, isso amadureceu a igreja? Não. Então, o que fazer? Vamos encontrar um meio de tornar o louvor espontâneo sem perder a decência e a ordem. Vamos ver o segundo item: os critérios para a prática do dom de profecia. Versículo 29 diz assim: tratando-se de profetas, falem dois ou três. Tem aí o primeiro item, participação limitada a 3 pessoas. Continuando. Os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Tem outro item aí, né? Postura crítica por parte dos ouvintes. Enquanto o profeta estava falando, os outros deviam observar e julgar com cuidado o que ele estava dizendo. Continuando. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Tem aí mais um item, um profeta de cada vez. Alguém está falando, vem revelação a outro que está sentado, cale-se o primeiro, dê oportunidade ao segundo. Pois todos vocês podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. Nós temos aí o propósito de ensino e consolo. O profeta não vai ficar adivinhando quem está com dor de cabeça ou quem está com dor de coluna. O profeta vai ensinar e edificar. E por último, o autocontrole. A pessoa se autocontrola. O texto diz: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Ele se controla. Aquele profeta de Corinto, na hora que vinha a palavra para ele, ele sabia se controlar e não falar, caso não fosse a hora de falar. E as últimas orientações que nós encontramos no texto, os últimos critérios, são os critérios para a participação das mulheres. Deixa eu só realçar aqui um detalhe importante. Na antiguidade, as mulheres não podiam fazer nada. Nada. Elas eram objetos, propriedades dos homens. As mulheres não tinham direito a nada. Não tinham direito à voz, não tinham direito, não desfrutavam nem mesmo de status espiritual em nenhuma religião. Enfim, as mulheres eram como coisas. O cristianismo mudou isso. O cristianismo deu à mulher a sua devida dignidade. Mas algumas mulheres, quando tiveram contato com o cristianismo e descobriram que elas desfrutavam do mesmo status diante de Deus que os homens, algumas mulheres, principalmente em Corinto, colocaram as asinhas de fora e ultrapassaram alguns limites. E algumas mulheres em Corinto começaram a querer comandar a igreja. Iam à frente e falavam, e pregavam, e exortavam, batiam no púlpito, enfim. E o apóstolo Paulo então diz: não. A liberdade que vocês têm como mulheres não é uma liberdade que anula a sujeição que vocês devem aos seus maridos e aos seus líderes. E então, a partir desse princípio da sujeição que a mulher deve ao seu marido, a sujeição que a mulher deve ao homem, o apóstolo Paulo constrói uma prática específica relativa à participação da mulher no culto. Primeiro item: a mulher deve preservar o silêncio. E o segundo, que vem aí, bem ligado a esse, é a preservação da postura de humilde sujeição. Essa postura de silêncio está profundamente relacionada com a humilde sujeição. Alguém fala: então a mulher não pode nem cantar um hino lá na frente? A mulher não pode fazer nada? Não pode abrir a boca na igreja? O apóstolo Paulo toma medidas bastante sérias em Corinto, porque as mulheres realmente estavam ultrapassando os limites. Mas o princípio que nós aprendemos daqui, dos versículos 34 e 35, é que durante os cultos, as senhoras, as moças, as jovenzinhas devem manter uma postura ao longo de todo o trabalho que reflita que elas estão debaixo de uma autoridade. uma moça que vem dirigir o louvor não pode, dedo em riste, exortar a igreja, dar bronca na igreja, bater o pé, enfim, tudo mais. Ela não pode fazer isso. Eu já vi isso muitas vezes. Ela não pode fazer isso. Ao longo da adoração cristã, a mulher deve refletir o fato de que ela está debaixo de uma autoridade e fazer isso com humildade e temor. Isso não vale só para Corinto. Isso vale para todos os tempos, para todas as épocas. Graças a Deus não temos esse problema aqui na nossa igreja. Não temos isso. Mas eu visito muitas igrejas e eu já vi várias senhoras, moças, jovenzinhas, indo à frente com uma postura de liderança e exortando e dando bronca na igreja e dando orientações e brava, enfim, mostrando assim a sua desarmonia com o princípio de que ela deve se sujeitar. Eu fui a uma igreja onde as mulheres usavam véu uma vez. E uma moça com véu na cabeça, o véu é sinal de sujeição. De acordo com a Bíblia, o véu é sinal de submissão. E a moça com o véu na cabeça exortando a igreja: irmãos, não podem fazer isso. E o véu na cabeça. Era um paradoxo. Ela tinha um sinal de sujeição, mas não demonstrava sujeição. Para que a igreja se mantenha dentro dos padrões neotestamentários, é necessário que as senhoras da igreja reconheçam o seu lugar de submissão em relação ao marido, em relação à liderança masculina na igreja. Eu sei que esse discurso não é um discurso muito moderno, mas eu não tenho outro. E eu não quero fazer um discurso moderno. Eu não tenho nenhum comprometimento com a modernidade. Meu comprometimento é com a Escritura, ainda que ela não agrade as pessoas. E por último, nós temos aqui algumas conclusões. Diante de todas essas regras, diante de todas essas normas, esses requisitos de como deve funcionar o culto, nós podemos concluir o seguinte. Em primeiro lugar, aí vem: o culto deve ter como alvo a edificação, e isso é impossível onde há desordem. Se houver desordem, não há edificação. Temos que manter a ordem. Temos sim que promover algum tipo de espontaneidade, mas não podemos deixar que haja desordem na igreja. Se houver desordem, ninguém será edificado. Muitas vezes encontro irmãos de outras igrejas que dizem para mim: pastor, estou com um problema sério. Por quê? Eu entro na minha igreja e saio do jeito que entrei. Eu entro, é uma bagunça. É um caos total o culto. Eu não aprendo nada. Eu não consigo refletir sobre a palavra. Eu não consigo nem mesmo orar naquela igreja. Eu entro ali, eu saio até pior do que entrei. E muitas pessoas reclamam disso. O que está acontecendo? As igrejas estão primando pela desordem para atrair pessoas. E com isso, os crentes genuínos não são edificados. Segundo lugar, todos os crentes, mesmo quando tomados por uma especial plenitude divina, têm perfeito controle sobre suas ações. Não existe isso de: ah, na hora eu não pude me conter, na hora o Espírito me tomou e eu comecei a dançar e a pular. Isso não existe. De acordo com a Bíblia, isso é mentira. De acordo com a Bíblia, as pessoas, o Espírito dos profetas, versículo 32, o Espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. Eles podem se controlar, sim. Eu me lembro que fui numa igreja, eu coloquei até no boletim, que uma moça se levantou e começou a rodopiar, girando, que nem um helicóptero. E enquanto nós cantávamos o hino, ela de pé, lá na frente, lá bem na frente, ela de pé lá na frente, ela girava. E abria os braços e girava e tudo mais, aquela coisa toda. E eu vi aquilo, eu falei: alguém vai tomar uma atitude, chamar uma viatura, chamar uma ambulância, alguma coisa, tirar essa pessoa daqui. Uma pessoa maluca, está doente essa moça, precisa de ajuda. Mas não, ela continuava fazendo aquilo e as pessoas olhavam com naturalidade. Mais tarde encontrei um moço e compartilhei isso com ele. Ele era da mesma denominação. E eu perguntei: o que é isso que aconteceu com essa moça? Ele disse: olha, isso aí se chama transbordar. Como assim? Transbordar do quê? De irracionalidade? O que é isso? Ele disse: não, isso é o transbordar do espírito. Então, quando o espírito vem sobre a pessoa, ela transborda. E aí, então, o que vem, ela faz. E ele disse: uma vez eu vi uma senhora, você falou da moça rodopiando? Eu falei: é. Uma vez eu vi uma senhora de idade, ela veio lá da porta até a frente girando. Quase levantou voo no corredor da igreja. E parou lá na frente. E ele falou assim: olha, eu fiquei com tanto medo que eu pensei, ela vai cair, ela não vai conseguir chegar lá nesse ritmo, ela não vai conseguir chegar lá na frente. Ele disse que chegou girando lá na frente. E com isso ela demonstrou que ela estava tomada da plenitude divina. Ela não pôde conter, não pôde conter e saiu girando, como aquele, o Taz, né? Virou o Taz, né? Virou o Taz, né? O Taz que gira, né? Demônio da Tasmânia, né? Que sai girando. Aconteceu isso com ela. Me lembro que uma vez uma senhora, nós estávamos num retiro, junto com os irmãos da fábrica da Munique. A Silvana deve se lembrar dessa experiência. Nós estávamos lá realizando um culto anual que a Munique realiza, um retiro que ela faz. Nós estávamos num sítio em Atibaia, eu fui pregar lá na ocasião, e vem pessoas, parentes dos funcionários, vêm de várias denominações, e eles participam todos ali. O objetivo é evangelístico, é ensinar as crianças, pregar o evangelho, e passamos o dia todo ali. E havia uma senhora de uma igreja, talvez carismática, pentecostal, não sei, e a senhora se aproximou de mim com os olhos arregalados. Aproximou-se de mim e da Silvana, estávamos conversando. Ela se aproximou de mim com os olhos arregalados e começou a balbuciar um monte de coisas estranhas. E eu: mas o que ela está dizendo? E ela com os olhos arregalados, balbuciando coisas, assim, meio em estado de êxtase. Aí ficamos ao lado dela. Silvana tomou-a pela mão ali, segurou-a pelo braço, ficou junto com ela. Ela foi se acalmando e ela disse assim: você está assustada, filha? Não se assuste, não. É que quando o Espírito me toma, eu fico assim. Eu não sei que Espírito toma ela, mas não é o Espírito de Deus. Ela deu a entender que quando ela é invadida por Deus, ela perde o controle das coisas, perde tudo, sai do ar e fica falando coisas sem sentido. Essa senhora estava mentindo, não era verdade isso. Se aquilo era um problema espiritual, era um problema demoníaco, não era de Deus. E aquela senhora não conhecia, caso estivesse mentindo, ela não conhecia esse texto, que mostra que mesmo quando o Espírito Santo invade a nossa vida, nós temos um controle especial sobre nós mesmos, de modo a mantermos a paz e a serenidade. Aliás, nunca nós temos tanto controle sobre a nossa vida do que quando o Espírito de Deus invade a nossa mente. Terceiro lugar, nós devemos manter a ordem, porque a desordem não se harmoniza com o caráter de Deus. O versículo 33 fala: Deus é um Deus de paz e não de confusão. E se nós servimos um Deus de paz, devemos ter um culto marcado pela paz. Quem está copiando, copia depois, tá? A ordem do culto é determinada pela palavra de Deus. E não fomos nós que originamos a palavra de Deus. Vejam o versículo 36 e 37. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Fomos nós que inventamos a Bíblia? Fomos nós que colocamos aqui o que nós achávamos certo e errado? Claro que não. A palavra é de Deus. São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. É a palavra de Deus que estabelece isso. A ordem no culto é Deus quem estabelece, é mandamento do Senhor, não é uma invenção nossa. E esse mandamento de Deus não fomos nós que originamos. Logo, a palavra não é a expressão do que nós achamos, e nem está ela sujeita a nós. Eu não posso olhar para a palavra e dizer, ah, eu acho que é diferente. O que você acha não interessa. A palavra de Deus surgiu fora de nós, antes de nós e além de nós. E o que ela fala é autoridade, ainda que eu pense de modo diferente. E por último, a ordem no culto, ao ser aceita, revela o grau de maturidade da pessoa. Rejeitá-la é tão sério que quem o faz deve ser ignorado. O texto aqui está dizendo que se alguém pensa que é profeta ou espiritual, deve reconhecer que o que Paulo escreveu é mandamento do Senhor. A espiritualidade está nisso. Não está em alguém sair girando ou falando tolices, sílabas sem sentido. A espiritualidade reside no fato de alguém reconhecer que isso aqui, que o que está exposto aqui, é mandamento do Senhor. Quando alguém reconhece isso, quando alguém olha para essas coisas, a decência, a ordem, para edificação, essa pessoa que reconhece isso, ela demonstra que ela é espiritual, madura, mesmo sem ter essas manifestações extraordinárias na sua vida. E o texto é severo. Vejam o que Paulo fala. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. A pessoa que despreza a ordem no culto, ela deve ser desprezada. A pessoa que acha que pode fazer o que bem entende no culto, diz o texto, se afastem dessa pessoa, ignorem essa pessoa, não deem ouvidos a essa pessoa. Essa pessoa não é madura espiritualmente. Rejeitar o que a palavra de Deus ensina sobre a ordem no culto é muito sério. E quem faz isso, quem rejeita isso, não deve ter a nossa atenção. Devemos ignorar essa pessoa, nos afastarmos dela. Irmãos, esses são os princípios relacionados à ordem no culto. Nós temos muito que caminhar, temos muito que aprender, temos muito que mudar. Nosso culto tem que manter a ordem, de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Se alguém disser, não tem que ter, é porque não é espiritual. Não é espiritual. Quem é espiritual reconhece que tem que haver ordem. E nós temos que manter essa ordem dentro de um ambiente em que as pessoas expressem a sua adoração de modo livre, alegre, espontâneo, sem comprometer a ordem, a decência e a edificação do povo. Temos que encontrar um caminho. Temos que encontrar uma fórmula. Os irmãos, se quiserem cooperar comigo, podem me dar sugestões. Pastor, talvez possamos manter a ordem e a participação fazendo isso. Pastor, talvez possamos ter um momento na igreja em que os irmãos possam se expressar dessa forma, com decência, com ordem, para edificação. Pastor, talvez possamos modificar isto aqui no culto. E nós vamos avaliar tudo isso, buscando juntos um modelo de adoração que preserve a ordem, que promova a edificação e que faça com que os irmãos adorem a Deus com espontaneidade, em espírito e em verdade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por nossa igreja. O Senhor nos conhece, sabe dos nossos desejos, da nossa busca. O Senhor conhece as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos erros. E nós queremos corrigir essas coisas, porque sabemos que não somos uma igreja perfeita. Sabemos que não somos a igreja ideal. Sabemos que não somos a melhor igreja, a igreja que melhor reflete o que a sua palavra ensina. Nós sabemos disso, mas nós não queremos apenas saber isso. Nós queremos detectar os nossos erros e queremos solucioná-los. Queremos modificá-los, mantendo a Deus aqui dentro um ambiente ordeiro, um ambiente decente, mas ao mesmo tempo um ambiente alegre, um ambiente em que cada adorador se expresse de tal modo que haja edificação em toda a igreja, e a sua igreja alegre, edificada, vibrante, amadurecendo, caminhe dentro da sua palavra, dentro dos limites de ordem e de decência por ela impostos, que essa igreja caminhe rumo ao ideal de uma igreja mais bíblica no seu funcionamento, mais bíblica na sua adoração, mais bíblica no seu culto. Ajuda-nos nisso, mostra o seu querer, mostra o que o Senhor tem para nós. E acima de tudo, ó Deus, esteja sempre presente nos nossos cultos, mesmo que imperfeitos, mesmo que às vezes distantes do seu ideal. Ó Deus, esteja presente neles, trabalhando no nosso coração, trabalhando na nossa vida, para que cresçamos a cada dia enquanto estivermos juntos, buscando ao Senhor como igreja. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.